Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. E fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como os nossos, em que através dos jornais, rádios, TVs e até dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus através desse programa. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta da JBS de Teixeirópolis, no estado de Roraima. As suas palavras foram as seguintes: é com imensa satisfação que agradeço o belo presente que ganhei da promoção desse programa, o livro e os CDs de Gênesis. E sou muito feliz e agradecida a Deus por tudo isso. Quero aproveitar o máximo esse material de estudo, pois espero adquirir mais conhecimento e crescer na graça do Senhor. Querida irmã, nós louvamos a Deus por sua vida e pelo seu desejo de estudar ainda com mais profundidade a sua palavra. Agora eu gostaria de convidar você e a todos os nossos ouvintes para orarmos, para buscarmos a presença de Deus, a sua direção para o programa de hoje. Pai querido, obrigado pela tua direção, pela misericórdia que tu nos dás. Suplicamos a iluminação do teu Santo Espírito e a sua capacitação para andarmos conforme o teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 19 do livro de 2 Reis. Mas você deve se lembrar que no programa passado, estudamos bem rapidamente o capítulo 18, e no capítulo 18, quando nós começamos a estudar sobre a vida de Ezequias, mencionamos rapidamente algumas verdades sobre esse rei, um rei que realmente serviu a Deus de uma maneira especial, mas um rei que foi desafiado em muitas ocasiões com palavras duras do rei da Assíria e dos seus mensageiros. Esse rei assírio queria, porque queria, a rendição de Judá ao seu imperador. Esse rei queria dominar e estender os seus braços sobre Judá também. Nós sabemos que Deus permitiu que houvesse isso até para testar a fé de Ezequias. Ezequias se manteve firme, confiou no Senhor. E Deus o livrou. Não foi um rei submisso à Assíria. Nós sabemos depois que Judá se curvou ao domínio da Babilônia. Mas durante a vida de Ezequias, ele experimentou em muitas ocasiões a boa mão, a presença de Deus. No capítulo 19, nós vamos encontrar então algumas narrativas também com relação à experiência de Ezequias na área de oração. Nós podemos perceber, pelo menos, algumas ações que Ezequias teve que fizeram com que ele fosse um exemplo para nós, um desafio para nós nessa área de oração. 7 ações nós podemos ver que Ezequias tomou nesse capítulo 19. A primeira ação a ser desenvolvida se vê na intercessão em favor do remanescente vivo de Judá. Diante dos desafios do imperador da Síria, diante dos desafios do oficial Rabsaque, que era o porta-voz do imperador da Síria, Ezequias teve uma posição firme. Ezequias se manteve confiante no Senhor e, ao invés de fraquejar, ele orou. Ele foi levar o problema diante do Senhor. A reação de Ezequias foi especial. A maneira como Ezequias reagiu foi corretíssima. Ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, dando uma expressão ou mostrando o que ia no seu coração: tristeza, arrependimento, humildade e tudo isso diante do Senhor. E o problema gigantesco foi levado à presença do Senhor. O rei Ezequias não ficou desesperado, puxando os cabelos com a mão. Não, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. É assim que o crente deve fazer, enfrentando as ameaças e os inimigos. Na busca de uma resposta prática e divina para o problema, ele enviou uma comitiva também, trajada da mesma maneira, para o profeta Isaías. Sim, era a primeira vez que surge o profeta Isaías de uma maneira mais grave, mais séria, no livro dos reis de Israel. Isaías, que fora chamado no ano da morte do rei Uzias, isso nós vimos lá no capítulo 15, ele já tinha atuado nos reinados de Jotão e no reinado de Acaz. A maneira de agir de Ezequias foi correta. Ele humilhou-se, foi à casa do Senhor e buscou a solução no servo do Senhor, o rei. Ezequias buscou, através dos seus emissários, a profecia de Isaías. O que nós não podemos resolver, querido amigo, Deus pode. Nenhuma força excede a força divina, e a força do céu está do nosso lado. Uma segunda ação a ser desenvolvida se vê no incentivo a Ezequias através da promessa do livramento. Nos versículos 5 a 7, Isaías lhe respondeu: "Dizei isso ao vosso Senhor, assim diz o Senhor Deus: não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei neles um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu farei cair morto a espada." Essa era a resposta que Ezequias esperava. O profeta Isaías falou em nome de Deus, dizendo que ele, Deus, já havia tomado a providência para não permitir que as ameaças do representante da Síria se cumprisse. Deus também disse que o rei da Síria morreria à espada, mostrando que ele tem recursos ilimitados para defender os seus servos. A nação de Judá seria salva por meio de um simples ruído. É por isso que podemos e devemos depender cada vez mais do nosso Deus, porque os homens todos, inclusive os grandes líderes, os grandes monarcas, todos estão nas mãos de Deus. A terceira ação a ser desenvolvida se vê na indicação de uma reação contra Senaqueribe por parte do etíope Tiraca, nos versículos 8 a 9. Os planos de Deus começaram a acontecer. Esse etíope, Tiraca, ele governava o Egito. E ele contra-atacaria os assírios, e com isso, Senaqueribe não contava. Como ele queria dominar toda a região, voltou a insistir com Judá, usando ainda o método de intimidação, através de mais uma carta que ele mandou para Ezequias. Querido amigo, é assim que procedem os nossos inimigos. Querendo nos atacar, tentam nos amedrontar com ameaças e hostilidades. A quarta ação, então, a ser desenvolvida nessa área de oração se vê na insistência de Senaqueribe em desafiar o poder divino em favor do seu povo. A Assíria estava lutando contra todas as outras nações além de Israel e de Judá. E por isso mesmo, o seu rei novamente avisava, agora de uma maneira até mais séria para amedrontar Ezequias, dizendo que pouco ou nada adiantava confiar em Deus. Mas não é isso mesmo que o mundo ainda fala para nós hoje, que não vale a pena confiar em Deus? O rei da Síria desafiou a não se enganar, pois Deus, em quem Ezequias confiava, não poderia livrá-lo das mãos do rei da Síria. A Síria já havia notado que os deuses das outras nações não tiveram força para livrá-las das suas mãos e pensou que estava tratando com mais um povo que adorava um falso deus. Daí concluiu Senaqueribe que o mesmo aconteceria com Judá. Esse foi o grande erro, foi o grande equívoco do monarca da Síria, pois Deus já tinha providenciado a salvação de Judá. E Deus já tinha providenciado também a derrota e a morte do rei da Síria. Muitos incrédulos e ateus dizem que nós não devemos confiar em Deus, que é inútil confiarmos em Deus, que não vale a pena ser um cristão verdadeiro. Entretanto, esse é o raciocínio do homem que está cego pelo maligno, que está completamente enganado com os ídolos e com as superstições. Nós confiamos no Deus vivo e verdadeiro, a despeito das seitas pagãs, das religiões falsas e dos deuses imaginários e até dos demônios. O nosso Deus é um Deus vivo e poderoso para nos salvar e nos libertar de toda força maligna. A quinta ação a ser desenvolvida se vê na invocação do Deus vivo, por parte do rei Ezequias, nos versículos 14 até 19. A atitude de Ezequias, o rei piedoso, quando recebeu a carta, é um desafio para nós. Ele reconheceu ser verdade que os assírios assolaram todas as outras nações e as suas terras. Ele reconheceu que os assírios tinham lançado fogo nos deuses deles, porque eles eram ídolos, obras de mãos humanas, de madeira, de pedra. Por isso eles foram destruídos. E por isso Ezequias confessou o seu desejo de que todos os reinos da terra soubessem que só Deus é o Senhor Deus. Essa é a maneira correta de tratarmos com os nossos problemas, é levá-los na presença de Deus. Ezequias, então, logo que recebeu essa outra carta repleta de afrontas, ele foi à casa do Senhor e pôs a carta perante Deus. Ele estendeu-a diante do Senhor e a sua oração foi maravilhosa, pois nela ele exaltou a Deus que está entronizado acima dos querubins, que governa todos os reinos da terra, pois é o Deus Criador que fez os céus e a terra. Ezequias declarou que cria que o caso de Judá era diferente. O seu Deus era o Deus vivo, e o povo de Judá temia o Senhor e confiava no seu poder, no poder de salvar e libertá-los do poder do inimigo. Isso nos lembra que, apesar da falência espiritual e moral de outras pessoas que confiam nos ídolos, em doutrinas exóticas, confiam em homens, confiam até em demônios, nós, os crentes, os verdadeiros cristãos, devemos permanecer firmes no Senhor. A vitória do verdadeiro crente é garantida pela palavra de Deus e pela própria ação do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. A sexta ação a ser desenvolvida se vê na irrefutável salvação prometida por Deus em favor do seu povo. Versículos 20 a 34. Isaías, o profeta, confortou a Ezequias a partir do versículo 20, revelando-lhe a resposta de Deus à oração, à sua oração, à oração do rei. Isaías transmitiu claramente a resposta de Deus. A oração foi ouvida por Deus, e Deus, através de Isaías, confirmou que a afronta de Senaqueribe não era somente contra Judá, mas era uma afronta contra ele mesmo, contra o Deus, contra o Deus Criador dos céus e da terra, contra o santo de Israel. Senaqueribe tinha afrontado, blasfemado, tinha erguido a sua voz, arrogantemente erguido seus olhos contra o santo de Israel. Então, se a afronta do rei da Síria era também contra Deus, Judá poderia ficar tranquila, porque a causa da Síria era uma causa perdida. Esse é o grande pecado das nações e dos homens. Atribuem os seus grandes feitos à sua própria força, à sua capacidade. Ele não deveria se orgulhar do seu poderio, pois Deus, afinal, é que tinha deixado que a Síria crescesse dessa maneira. Então aqui se confirma aquilo que já dissemos antes, que todas aquelas conquistas da Síria tinham sido planejadas, tinham sido permitidas pelo próprio Deus. Rabsaque não poderia negar absolutamente de que o Deus de Judá poderia mudar completamente as coisas. Ele não poderia admitir isso daí. E creio que podemos afirmar que nenhuma ação, nenhuma nação, nenhum homem, ninguém se ergue acima dos outros sem a permissão de Deus. Ele tem tudo sob o seu controle. Deus tem as nações nas suas mãos. Deus tem o mundo em suas mãos. As nações que foram vencidas e conquistadas por Senaqueribe eram nações que precisavam ser abaladas por uma força invasora para que voltassem os olhos para Deus. A Síria, sim, era simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. O cronista, o repórter, o comentarista, o analista político falam muito superficialmente sobre os acontecimentos políticos no mundo de hoje. Falam superficialmente porque eles desconhecem as implicações teológicas em todos os acontecimentos do mundo, sejam eles muito importantes ou sejam até em eventos que imaginamos não terem nenhuma importância. Eles ignoram a existência da forte e poderosa mão de Deus que a tudo controla e determina o crescimento de uma nação. Ora, amigo, no mundo onde nem a queda de um pardal, de um simples passarinho, sem a atuação ou permissão de Deus, como é que nós vamos crer que as coisas acontecem por acaso ou simplesmente acontecem por acontecerem? Não, Deus estava explicando que a Síria fez todas aquelas conquistas porque Deus tinha planejado. Deus planejou o desmoronamento das cidades fortificadas. Agora, por que isso aconteceu? Porque Deus sabe quando há orgulho numa cidade, num povo, numa nação bem protegida, essas cidades merecem ser derrubadas para saberem quem é Deus. A fé em Deus é mais preciosa do que os nossos muros, do que a nossa proteção material. Nós vemos que logo que a própria Síria começou a conquistar, logo veio o orgulho, a presunção, a autoconfiança e a blasfêmia contra o próprio Deus. O orgulho da Síria foi tal que ela passou a desafiar todos os deuses, até mesmo o Deus vivo e poderoso, o Deus verdadeiro. Já nem Deus podia deter a marcha vitoriosa da Síria. Assim pensava Senaqueribe, assim pensava Rabsaque. Não havia mais ninguém no mundo ou nos céus que os poderiam deter. Ah, querido amigo, como estavam errados. Deus ouviu a oração de Ezequias e explicou que devido à atitude arrogante da Assíria, ele, Senaqueribe, o grande rei do Império Mundial, ele teria o seu fim dentro de próximos dias. E em nenhuma hipótese ele poderia destruir o povo de Judá, porque ele estaria se colocando contra o próprio Deus. Por isso não podemos pensar que os acontecimentos do dia a dia são meros acontecimentos. Não. Procuremos ver a mão sábia, poderosa e soberana de Deus atuando nas coisas e por meio das pessoas. E, querido amigo, nunca nos esqueçamos do desafio do próprio apóstolo Paulo quando disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? A sentença contra o orgulho e contra a arrogância se vê nos versículos 27 a 28, onde nós lemos: mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho onde vieste. Como podemos ver, a Assíria havia chegado ao seu fim, com as suas grandes conquistas, com sua grande maldade. Ela havia se tornado arrogante, e agora Deus resolvia dar cabo da Assíria. assim como ele usou o anzol para levar reis presos para a Síria, agora Senaqueribe seria levado preso pelo nariz, por meio de um anzol, por meio de um freio na boca. Por fim, uma morte violenta, como violentas foram as mortes que ele produziu. Mas concluindo essa resposta divina à oração de Ezequias, a partir do versículo 32, encontramos uma promessa maravilhosa sobre Judá. Senaqueribe não entraria na cidade santa. Nem mesmo ele atiraria uma só flecha contra ela. Os assírios não construiriam nenhuma rampa de ataque contra Jerusalém. Senaqueribe voltaria pelo mesmo caminho sem ter entrado na cidade. Deus a protegeria, Deus a defenderia, e Deus faria isso por dois motivos. Primeiro, por causa do próprio nome de Deus, por causa da sua própria honra. E segundo, por causa da promessa que o Senhor Deus fizera a Davi, o seu servo. Ah, querido amigo, aqui vale a pena pararmos um pouquinho para refletirmos. É impressionante como a vida de Davi, depois de aproximadamente 300 anos, ainda era o padrão de medida diante de Deus. Ezequias poderia ficar tranquilo, pois, que Jerusalém não seria atacada, pois o Senhor é quem tinha falado. A sétima e a última ação a ser desenvolvida nessa área de oração se vê na impressionante queda dos assírios e no assassinato de Senaqueribe pelos próprios filhos enquanto adorava. Esses são os versículos 35, 36 e 37, concluindo assim o capítulo 19. Finalmente chegamos ao final desse capítulo e nesses versos se descreve com poucas palavras a dura mão de Deus contra os assírios, que numa noite só perderam 185 mil homens de guerra através da ação direta do anjo do Senhor contra a Síria. Isso é, através da ação direta do próprio Senhor em benefício do seu povo. Mas além desse castigo imediato, talvez passados uns 15 anos, 15 a 20 anos, quando Senaqueribe estava em Nínive, adorando o seu Deus, lá na capital do Império Assírio, no templo do seu Deus Nisroch, aconteceu o final, aconteceu a morte desse arrogante e orgulhoso rei Senaqueribe. Mesmo no templo e na adoração ao seu Deus, Senaqueribe experimentou que tinha desafiado o Deus Yahvé, o Deus que controla todas as nações, o Deus que controla todos os homens. E esse desafio feito ao próprio Deus iria lhe causar um fim trágico. Senaqueribe, adorando o seu Deus, um ídolo falso, um ídolo morto, um Deus morto, sem vida, feito por mãos humanas. Senaqueribe experimentou a poderosa mão de Deus, do Deus vivo, contra a sua própria vida. Mesmo no templo e na adoração ao seu Deus, Senaqueribe, que desafiara o próprio Deus Yahvé, encontraria o seu fim. E, na verdade, encontrou o seu fim num trágico momento, quando seus dois filhos disputavam o seu favor paterno, disputavam o seu reino. Ele foi assassinado pelos dois filhos que, logo em seguida, fugiram para Ararat, a atual Armênia, e reinou em seu lugar um outro filho chamado Esar-Hadon. Nós não podemos ultrajar o nome de Deus e ficarmos impunes. Senaqueribe experimentou, ousou ultrajar o nome de Deus, profanar o nome de Deus, desafiar o próprio Deus, e experimentou na sua própria vida a consequência desse seu grande pecado. Querido amigo, que possamos aprender com Ezequias a colocar as nossas vidas diante do Senhor em oração. E que aprendamos também com Senaqueribe o quanto custa a arrogância e o orgulho. Que Deus nos capacite, pelo seu Espírito, a vivermos de modo agradável a Ele. Que o Senhor lhe abençoe. Um grande abraço e espero você no próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.